Se você é como a gente que ama pizza ou hambúrguer, vai adorar a novidade do La Vita Gastropub. Nas quartas-feiras, rodízio de pizza com sabores tradicionais. Mais open bar de chope, água e refrigerante por R$ 44,90. Na sexta, rodízio de pizza com sabores especiais de pizza, mais open bar de chope, água e refri por R$ 59,90. E nos sábados, rodízio mini hambúrguer com open de chope, água, refri e sobremesa por apenas R$ 49,90. Escolha o seu dia e faça sua reserva. La Vita Gastropub, na 7 de setembro, no centro de Soledade.
11:26, temperatura no estúdio da tua Rádio Cristal em 29 graus, programa temática. Traz para você agora informações sobre a Consulta Popular 2020. O presidente do Coré de Botucaraí, Idionei Oliveira Vieira, encontra-se no estúdio da tua Rádio Cristal para falar destas definições, das demandas que foram definidas aí na Assembleia Regional, que então definiu as demandas que constarão na cédula de votação. Primeiro, como foi esta reunião, Idionei? Bom dia.
Bom dia, Paulo Paz. Bom dia, ouvintes. Foi uma grande reunião. Eu acredito que nós estamos dando exemplos, né, de como se comportar na pandemia através de atividades online, né? Isso está sendo uma prática da Universidade de Passo Fundo e também no Coré de Botucaraí, de que a gente vai se aperfeiçoando dia a dia nas reuniões online. E a Assembleia do Coré, ela teve esta representação daquilo que nós se organizamos para fazermos com que as questões fossem resolvidas da melhor forma e que atendesse às expectativas de toda a nossa região. E eu estou muito feliz, estou muito contente, quero parabenizar aqui os comudes, né, aqui de Soledade, através da pessoa da Aline, do José, que estiveram lá com a gente ontem, o Paulo Borges, que nos auxiliou, né, a equipe de funcionários da UPF e também os comudes dos demais municípios da região. Então foi uma grande reunião, respondendo a tua pergunta.
Quais foram as demandas definidas e que constarão na cédula de votação para a Consulta Popular 2020?
Olha só, nós tivemos 3 demandas definidas, eram 6. Nós propusemos lá, como Cored, a unificação de algumas demandas para que elas coubessem dentro da proposição, que eram 3. Então, na área de infraestrutura no meio rural, melhoria na infraestrutura do meio rural. O que seria isso? Nós viemos trabalhando já há bastante tempo com a possibilidade de ampliação da oferta de internet, de telefonia móvel, de aquecedores de água, de fornecimento de recursos para as agroindústrias. Então, é uma linha de debate que nós precisamos fazer com que o nosso meio rural tenha uma efetiva estrutura para o seu funcionamento, ou seja, uma infraestrutura. E esses pequenos equipamentos, como o acesso à internet, a melhoria na qualificação produtiva dos empreendedores rurais, ela é importantíssima. Então, essa foi uma demanda. A segunda demanda seria o desenvolvimento do turismo regional. Nós temos uma necessidade de conseguir encontrar na nossa região um mapeamento turístico que atenda às diferentes peculiaridades de cada município, de cada micro-região no Coré de Botucaraí. Então, nós temos aí a região do Tiúgo com Rota das Terras, nós temos a região aqui de Itapuca com a Rota dos Vales, e nós precisamos fortalecer o que nós temos aqui em Soledade, que é o roteiro, né, do
Caminhos Preciosos.
Caminhos Preciosos, mas fazer com que este roteiro seja integrado, então, dentro de um aspecto com os demais municípios da região. Nós não sabemos aproveitar os potenciais turísticos de Soledade e da região. Então, precisamos do desenvolvimento nessa área. E o terceiro, Também é uma questão de aquisição de insumos agrícolas para recuperação e fertilidade do solo. O sistema produtivo, ele precisa que o solo seja, né, fértil e com capacidade de produção. Isso já aconteceu para esse ano, que é sementes e coisas assim, e agora a fertilidade do solo. Então, são as três demandas. O que ficou fora foi o banco de projetos do Coré de Botucaraí, da região, daí esse projeto não houve possibilidade dele ser incluso dentro da cédula que será proposta.
A partir desta definição, quais serão os próximos passos da consulta popular no Coré de Botucaraí?
É organizar o processo de votação. Nós estamos aguardando o governo está muito lento em algumas questões, eles estão se esforçando muito, e aí nós começamos a organizarmos os processos de divulgação, né, que é o caminho a seguir, mas o governo ainda não fez os aportes necessários para isso, a gente está aguardando. E aí a votação da consulta popular, que vai ocorrer dos dias 28 de outubro ao dia 3 de novembro. E aí é muito importante. Nós estamos tratando aqui, Paulo, de R$740 mil. São R$750 mil que nós estamos buscando para a região em dois projetos de R$371 mil. Então é muito importante que a nossa população esteja efetivamente organizada, orientada, e ela participe dos debates da cidade. Nós não vamos melhorar o nosso município, o interior e o meio urbano, se a população não participar dos debates da cidade. E a consulta popular é um desses debates.
Dionei, como poderá ser a participação dos eleitores neste processo? Como o Coré, o governo do estado, planeja a participação, já que vivemos nesse período de distanciamento social, distanciamento controlado?
Voto online, Paula, mais tranquilo do que nunca. Os nossos maiores gargalos eram definir as propostas que viessem para a cédula. Nós resolvemos isso. Isso está posto. Agora nós precisamos que a população se conscientize de que eu quero desenvolvimento econômico, eu quero com que as coisas no município aconteçam. Então, as pessoas vão ter acesso à internet pelo seu celular ou diretamente no seu computador, e aí vão poder exercer o seu voto, que é muito importante. Caso nós tenhamos proporcionalmente o maior número de eleitores, nós teremos todos R$750 mil investido no próximo ano. Caso nós não ocupamos os primeiros lugares, o nosso R$371 mil ficará para 2022. Então, mais do que nunca, nós precisamos que a população participe do processo de consulta popular.
São três demandas que constarão na cédula de votação. O eleitor terá que escolher uma, duas. Como será a escolha?
É um voto por eleitor, um voto por demanda, sendo que a primeira, a demanda eleita mais votada, será executada já em 2021. A segunda mais votada será executada em 2022. No entanto, há um compromisso do governo que, para os coredes que estiverem proporcionalmente ao número de eleitores de sua região, o maior número de votos, as duas demandas poderão ser executadas em 2021.
Aliás, Edionei, da consulta popular, existe algum passivo ainda pendente?
Deste ano, nós estamos aguardando o pagamento da consulta popular deste ano, já está toda ela empenhada e pronta na boca do caixa para pagar. Por que que o governo não pagou ainda? Porque nós estamos em processo eleitoral e a legislação não permite. É o passivo que a gente tem, mas novo seria este. E também Nós temos algumas viaturas da Polícia Civil que a região ainda não recebeu. O restante, o veículo de resgate dos bombeiros, que está aí prestando serviços, né, para a nossa população. E tivemos, acho que, uma ou duas viaturas da Brigada Militar na região ainda que não vieram. É isso, é pouca coisa.
Quer dizer que a consulta popular, mesmo com os números que não sejam aqueles que eram esperados, tem trazido benefícios para a nossa região.
Paulo, eu volto a frisar. Essa viatura dos bombeiros, que eu, o carro resgate, foi R$ 237 mil, praticamente, nesse entorno. Se não fosse a consulta popular, não teria. Não teria. Alguns veículos da Brigada Militar, não teria. Alguns equipamentos da área da agricultura, não teria. Um calçamento que foi feito numa comunidade do interior aqui, acho que foi na Poça Generoso, não teria. Então as pessoas precisam, ao invés de olhar o negativo dos processos, nós precisamos olhar aquilo que pode acontecer. Se eu conseguir um recurso, se eu conseguir um equipamento diferente para a melhoria na qualidade de vida da nossa região, é ganho.
E o envolvimento da comunidade regional nesse processo, como tem sido na sua avaliação?
Foi muito boa. Eu estava muito preocupado neste ano, em função da pandemia, em organização dos comúdios, coisas assim. Foi excelente. Foi muito boa. Então, eu quero parabenizar aí, porque há um comprometimento regional, né, com a direção do CORED, com os comúdios, de um olhar sobre desenvolvimento local e regional. E nós precisamos muito disso, né, Paulo? Porque o ano que vem começa a duplicação da BR-386, 2021. Claro, vai começar lá em Marques de Souza, que é o trecho Marques de Souza Lajeado. Mas nós já tivemos em seguida o trecho Soledade Fontoura Xavier. E já há uma movimentação nesse sentido.
Junê, obrigado pela presença, pelas informações. Repita aí, então, por gentileza, as demandas que constarão na cédula de votação da consulta popular.
Melhoria na infraestrutura do meio rural. É melhorar a infraestrutura no meio rural. Desenvolvimento do turismo regional. Aquisição de insumos agrícolas para a recuperação e fertilidade do solo.
São demandas que constarão na cédula de votação para que o eleitor de Soledade da região possa escolher. Idionei Oliveira Vieira, obrigado pela sua presença aqui. E saiba, Idionei, que na próxima fase da Copa do Brasil teremos um clássico gaúcho nas oitavas de final. Adivinha o que aconteceu? Juventude e Grêmio, sorteio que ocorre neste momento lá na sede da CBF. Já estão os dirigentes fazendo o sorteio. O primeiro confronto das oitavas de final é Santos e Ceará. O segundo sorteio, Juventude e Grêmio se enfrentam na próxima fase da Copa do Brasil. Agora o sorteio tem o Botafogo. Então, já temos dois confrontos definidos aí na Copa do Brasil, nas oitavas de final. Santos e Ceará, Juventude e Grêmio. Fernando Marim esteve aqui ontem na torcida e dizia: de tanta sorte que o Grêmio tem, vai pegar o Juventude. Mas o Juventude faz boa campanha na Série B do Brasileirão, Dionei.
É, mas a mamata do Grêmio é o Inter agora, não é o Juventude, né?
Eu percebi o seu semblante quando eu disse que tinha um clássico gaúcho.